Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É a nossa segunda aula sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Essa segunda aula tem como tema o Filho Varão e o arrebatamento dos vencedores. Bom, a pergunta é: quando terá início a grande tribulação? Quando surgirá o anticristo? Preste bem atenção para você não se perder. Eu me lembro uma vez, antes de responder essas duas perguntas para você, uma vez eu estava construindo a primeira casa que eu construí, Pastor Walter, e alguém me informou que o dono de um cartório que construiu uma casa num condomínio, ele tinha sobrado um piso para a área externa que eu precisava, era um piso muito bom. E a irmã que estava fazendo a arquitetura da minha casa me informou. E esse senhor que tinha construído essa casa era tio dela. E ela tinha dado de presente para ele os CDs, na época eram CDs, do Apocalipse do Pastor Aloysio. Você sabe que o nome do Pastor Aloysio é Luiz Antônio. E o meu é Luiz Antônio. Só que o meu é Luiz Antônio Rigonato. E aí ele perguntou, quando eu cheguei lá, ele perguntou o meu nome. Qual que é o seu nome? E eu falei assim, Luiz Antônio. E ela tinha ganhado o CD do Aloysio Antônio. E ela perguntou, ah, então é você que fala na gravação que a minha sobrinha me deu sobre o Apocalipse. Ah, quem me dera se eu tivesse 10% da sabedoria do conhecimento. Aí ele falou assim, aí ele tomou a frente e falou assim, rapaz, esse negócio de Apocalipse é uma coisa séria. Ah, se você for tentar estudar, você fica doido. Se você não estudar, você vai pro inferno. Eu falei para ele assim, não foi carne nem sangue que revelou. Como que é? Eu falei, não. Eu lembrei que eu não entendi essa linguagem, né? Não fica doido, não. É porque as pessoas é que complicam. A palavra de Deus não foi escrita para ser complicada. Ela foi escrita para que ela traga a revelação, mas é necessário dedicação. E aqui tem duas perguntas para você entender o que nós vamos falar. Quando terá início a grande tribulação? Quando surgirá o anticristo? As duas coisas se iniciam juntas. Quando se projetar o anticristo como um governante mundial, se dará o início à grande, ou melhor, se dará o início à última semana de Daniel. A grande tribulação, ela inicia, na verdade, 3 anos e meio depois que o anticristo tivesse projetado no cenário do governo mundial. Sim, você pode olhar, você pode procurar sobre a dominação mundial, que tem grupos de grande poder na Terra que estão pleiteando já levantar esse governante. A Bíblia diz que ele vai emergir do mar, ou seja, vai ser eleito pelas nações. O mar representa as nações, conforme Apocalipse 17, versículo 15. Ele vai projetar no cenário do governo mundial. O anticristo surge e 3 anos e meio depois inicia-se a grande tribulação. Projeta para nós Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Para você entender. Aqui tem a resposta das suas perguntas. Quando inicia a grande tribulação? Quando que o anticristo se projeta no cenário global? Ele fará firme aliança com muitos. Quando um governante, esse é um sinal para nós, assumir o governo majoritário da Terra, com muitas alianças de muitos países poderosos, se dará o início da última semana profetizada em Daniel capítulo 9, que é conhecido como a profecia das 70 semanas. Está faltando essa semana. E aí a palavra de Deus diz assim, que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois de iniciado essa última semana, aí inicia-se a assolação, a destruição que está determinada a derramar sobre ele. É um juízo que virá sobre a terra. Esse juízo, ele é um alerta para a salvação. E esse juízo, ele é condenação para os que não creem. Mas para aqueles que creem, o Senhor virá como grande salvação para eles. Ok. Voltando para o slide. É claro que, se você estudar Apocalipse, você não vai ver lá uma data específica. Mas você, que serve ao Senhor, que tem uma sintonia pura e afinada com o Espírito Santo, é claro que você percebe quando as coisas estão acontecendo. Olhando hoje ao nosso redor, o cenário político, nacional e internacional, nós sabemos que algo está acontecendo. Ninguém pode dizer, porque não é verdade, que está tendo um juízo sobre a terra. Porque isso não é verdade. O juízo ainda não veio, mas virá. O juízo virá. E quando que o juízo virá? Quando der início à grande tribulação, que são os 3 anos e meio finais da última semana de Daniel, que são os 7 anos. Quem está me entendendo, por favor, diga amém. Bom, aí, ao estudarmos Apocalipse, aqui tem uma outra questão. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos. Quando você chega ao final do capítulo 11, que é o versículo 19, você tem uma clareza que tudo que tinha para ser revelado já foi revelado. Até o capítulo 11. Os 7 selos e as 7 trombetas já aconteceram. Acontece até o final do capítulo 11 de Apocalipse. Mas são 22 capítulos. O livro está dividido em duas partes de maneira muito didática. É impressionante que não foram aqueles que fizeram a distribuição da Bíblia em capítulos, em versículos, que planejaram isso. Mas isso aconteceu de uma maneira sobrenatural. Por quê? Aí, no capítulo, os primeiros 11 capítulos, nós temos a conclusão da profecia. Mas parece que no capítulo 12, isso é um fato, tudo começa novamente. Isso é um fato. E aí, a partir do capítulo 12, o capítulo 12, nós temos um capítulo de grandes sinais. Ali é necessário uma interpretação. Mas como nós vamos fazer essa interpretação? A interpretação, ela deve ser feita pela Bíblia, porque uma das regras de ouro da hermenêutica é que a Bíblia explica a Bíblia. E por quê? Se você apenas lê sem uma ajuda, se você ler o capítulo 12 sem nenhuma ajuda adicional, você vai ter uma dificuldade. Porque, de fato, a simbologia, você precisa que a Bíblia te explique o que cada sinal. Nós temos 5 sinais no capítulo 12 de Apocalipse. Nós temos uma mulher, nós temos um filho varão, nós temos o grande dragão, o restante da descendência e Miguel. O único que está ali, que é praticamente o personagem que recebe o nome direto, que não tem um caráter simbólico, é o arcanjo Miguel. Ele está lá com o propósito de mostrar e demonstrar, como está no capítulo, da expulsão de Satanás e todas as escalas de hierarquia do poder das trevas das regiões celestes, onde eles habitam hoje. Mas eles serão expulsos de lá. E o capítulo 12 revela essa expulsão. Bom, nós temos esses 5 grandes sinais. Agora entenda algo também que eu falei aqui. Se toda a profecia se completa até o capítulo 11, o que acontece no capítulo 12 ao 22? Então, do capítulo 12 ao 22, o Senhor nos dá sinais adicionais. Ou seja, ele traz a explicação de eventos que não foram revelados nos primeiros 11 capítulos. Bom, nos primeiros 11 capítulos, o anticristo estava lá, mas pouco ou nada se fala sobre ele, mas ele é revelado no capítulo 13. Não se fala de maneira específica, didática, sistematizada, da destruição de um sistema religioso contra Deus, que Deus vai destruir. Não se fala de maneira específica, sistematizada, nos 11 primeiros capítulos, da destruição do sistema do governo desse mundo. Isso está no capítulo 18. A destruição do sistema religioso contra Deus, que é Babilônia, que é tudo contra Deus, está revelado no capítulo 17. Então, você tem três coisas. O capítulo 13, que fala do surgimento do anticristo e do falso profeta. O capítulo 17, a destruição do sistema religioso contra Deus. O capítulo 18, a destruição do sistema comercial, político, econômico do planeta contra Deus. Tudo aquilo que é contra Deus será destruído. Porque a Terra, durante a grande tribulação, ela passará por um processo de preparação para que Jesus assuma o governo dela. Quando nós oramos, ora bem, Senhor Jesus, nós estamos dizendo, venha governar a Terra, Jesus, venha governar a Terra. Primeiro ela arrebata a igreja, depois ele volta com a igreja arrebatada para governar sobre a Terra. Diga amém. Glória a Deus. Esquecendo que eu estou gravando, estou cobrando a plateia. Os irmãos na sala de aula agora falaram amém. Glória a Deus. Deixa eu avançar. Bom, tem esse sinal. Eu vou me deter, eu falei de 5 sinais. A nossa aula se detém em 2 sinais. O sinal da mulher e do filho varão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É realmente um sinal espantoso. Bom, aí nós precisamos de uma interpretação pela palavra de Deus. Se nós começarmos a especular, nós vamos ter muita chutologia e nenhuma teologia. E aqui há inúmeras interpretações para essa mulher. Mas antes de avançar, nós precisamos de um terreno comum com o qual nós já concordamos. Em primeiro lugar, nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós cremos que Apocalipse 12 foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, que há simbolismo aqui, o capítulo 12, ele é plenamente de sinais e simbolismo. Essa é uma mensagem obscura. E nós precisamos da palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus. Começou a dar câmera aqui, velho. Interpretar. Agora eu achei a palavra que eu tenho dificuldade de falar. Bom, aí, avançando. Quem é este filho varão? Bom, a Bíblia, como eu disse, a regra de ouro da hermenêutica, que a Bíblia explica a Bíblia, em Apocalipse 12, 5, está escrito assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Bom, aqui está falando claramente para você entender. A gente vai ver algumas interpretações que existem, e a maior parte delas aponta Jesus como esse filho varão. Porque tem coisas similares ao que aconteceu com Jesus. Mas a primeira coisa que você tem que entender, o que está escrito aqui é profético, não aconteceu ainda. Se não é história, é profecia, vai acontecer no futuro. Se vai acontecer no futuro, então Jesus não... Então não é Jesus. Por eliminação, essa hipótese de ser Jesus, por essa primeira interpretação, que é bem lógica, é bem razoável, ela não aponta para Jesus. A Bíblia dá a definição desse filho varão. Então não precisamos fazer especulações. Qual é a definição? A Bíblia diz que esse filho varão vai regir todas as nações com cetro de ferro. Bom, para a igreja, para os vencedores, o Senhor promete que nós governaremos sobre a terra. No Sermão do Monte, Jesus falou assim, que os mansos herdarão a terra. Esses mansos, numa outra terminologia, que é mais clara, eles são aqueles que serão cheios do Espírito Santo. São aqueles que são cheios do Espírito Santo, que vão herdar e vão governar sobre a terra. Eu sei que sempre, se entrar aqui a interpretação do politicamente correto, cetro de ferro dá a impressão de tirania. Não, esse cetro de ferro aí é a firmeza contra o pecado, contra a corrupção, contra toda forma de impiedade. Ou seja, o governo de Jesus e com os vencedores, porque eu estou afirmando para você e reafirmando que o filho varão são os crentes vencedores. E eles governarão ao lado de Jesus com essa característica. Não vai haver inflexibilidade por qualquer tipo de injustiça. Será um governo perfeito, um governo de paz, um governo de glória, de justiça permanente. Bom, foi o apóstolo João quem escreveu o livro de Apocalipse. Para interpretar os escritos de João, então você precisa da linguagem dele. Vamos lá. Existe algum outro lugar em todo Apocalipse onde aparece a expressão reger todas as nações com cetro de ferro? Sim, há duas somente. Uma se encontra em Apocalipse 19, versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada. Oh, irmãos, não é que Jesus vai vomitar uma espada. Está falando que a palavra que sai da boca dele, ela tem a autoridade no corte de uma espada afiada. Você já orou alguma vez que a palavra de Deus na sua boca seja espada afiada? Nós oramos assim. E ele vai governar para com ela ferir as nações. Ou seja, Jesus está vindo para um enfrentamento. Ele está vindo para definir as nações. Ele vai assumir o governo das nações. As nações que são impiedosas, a sua palavra para elas será juízo. Mas as nações que são piedosas, as perversas, a palavra que sai da boca de Jesus é juízo. Mas as piedosas, a sua palavra é bálsamo, é alegria, é poder, é prosperidade, é toda sorte de bênçãos. E aí diz assim, ele vai reger as nações, se refere ao Senhor Jesus. Está claro, não tem dúvida, né? O outro texto está em Apocalipse 2:26. Diz assim, olha, ao vencedor, aqui é o filho varão, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Bom, está se referindo especificamente em primeira mão, para você não achar que o governo dos vencedores vai ser um governo cruel, um governo de guerra, onde os que estiverem governando serão poderosos que governarão sobre uma minoria fraca. Não, não é nada disso. Aqui está se referindo quando Jesus vier e as nações do mundo inteiro vão proclamar guerra contra Deus. Estarão com o propósito de exterminar Israel. Se você não sabe, saiba agora. Ao redor de Israel, irmãos, as nações estão com mísseis, com ogivas nucleares apontadas para Israel. Apesar de Israel estar em rebelião contra Deus, Israel é o filho da aliança. Deus prometeu em Gênesis capítulo 15, versículo 1, proteger Israel. Quem os abençoasse seria abençoado. Mas quem se levantasse contra Abraão, contra Israel, teria que passar por Deus em primeiro lugar. As nações que são contra Israel estão tentando, de alguma maneira, destruir Israel, mas não vão conseguir, porque o Senhor é a proteção sobre eles. E nós sabemos que nós temos hoje a proteção mais poderosa da Terra a favor de Israel, que é os Estados Unidos. Que é a maior potência bélica do planeta. Os Estados Unidos, o poder bélico dos Estados Unidos corresponde a 65% da força global de guerra. Se juntar as nações do mundo inteiro, eles serão apenas 35 contra os Estados Unidos. É, de fato, uma potência. Agora, essa nação protege Israel. Não é porque eles amam a Israel de paixão, não. É porque os maiores grupos econômicos dos Estados Unidos são os judeus. São de filhos de Abraão. Tudo é Deus, através da história, irmãos, costurando o seu propósito. Ainda que Israel está fora do propósito, voltará para o centro do propósito. Porque Deus fará isso com mão forte. Ok? Então, só eu falei isso para você entender Apocalipse 2, 26 e 27. Avançando. Nós vamos assumir que o filho varão refere-se ao Senhor Jesus. Aqui é para você entender, eu vou trazer uma interpretação que não é verdadeira, mas só para confirmar a verdadeira. Se for o caso, então aquela mulher deve ser Maria. Uma vez que ela foi ela que deu a luz ao Senhor. Será que podemos crer nisso? É claro que não podemos crer nisso. Em primeiro lugar, que eu falei que o evento de Apocalipse é um evento profético. O fato que aconteceu com Maria e o nascimento de Jesus é um fato histórico. Uma coisa é a história, outra coisa é a profecia. A história ficou para trás. A profecia está para frente no tempo. Compreendido isso, avançamos. Maria vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Você já viu a Bíblia representar Maria com esse tipo de figura? Em nenhum lugar Maria está representada assim. A palavra de Deus, ela não se contradiz. O Senhor Jesus foi o primogênito de Maria. E a mulher do capítulo 12, vamos avaliar essa mulher então. Ela já teve outros filhos antes do filho varão. Apocalipse 12, versículo 17, fala de uma descendência que nasceu antes desse filho varão. Bom, em primeiro lugar, nós temos que concordar que o filho varão são os vencedores. E a mulher? Vamos colocar lá o versículo que fala sobre a mulher. Voltando lá no início. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Olha, apenas duas vezes na Bíblia a serpente tem um encontro com a mulher. A primeira vez foi lá no Éden, e isso aconteceu literalmente. Esse encontro de Apocalipse é um encontro simbólico. É uma... esqueci a palavra. Parábola não, é a outra palavra que substitui parábola. Então, alegoria, obrigada. Apocalipse capítulo 12 tem uma alegoria do grande dragão diante da mulher. Esse grande dragão, é claro, é o diabo. Quem que é o filho varão que está para nascer? É a igreja que está gerando esse filho vencedor. Essa mulher, para você entender com clareza, vestida de sol, representa o povo de Deus na história. Ela tem a lua debaixo dos pés. Presta atenção, a lua representa a lei e os profetas que refletia a graça de Deus. A lua não tem luz própria. E os irmãos do Antigo Testamento, eles não tinham a graça em si, mas eles refletiram a graça de nosso Senhor Jesus. O que Moisés e os profetas disseram, eles apontavam para Cristo. Era o reflexo da graça que é Cristo. A lua debaixo dos pés também é a boa base dos judeus que tiveram no Antigo Testamento, que revelaram Cristo no Antigo Testamento. Pastor, e as 12 estrelas na cabeça? São os 12 patriarcas? Não, ó, irmãos, as 12 estrelas representam os homens de Deus do Antigo Testamento, os patriarcas, homens como Enoque, Enos, Sete, Noé, Abraão, Moisés e outros homens de Deus. Eu não saberia enumerá-los aqui. O próprio Abel. O número 12 é uma representação. Em Apocalipse, sempre o 12 representa a maneira perfeita de Deus agir para a eternidade. O número 7 representa a plenitude da perfeição de Deus em sua ação quanto à história, em sua ação na história. Então, essa mulher vestida de sol, o sol aí é Jesus, é o sol da justiça, é a igreja, não é somente a igreja, é o povo de Deus na história, que se conclui com a igreja. Agora, a gente vai ver que o dragão se detém diante da mulher que geme com dores de parto até dar à luz a esse varão, esse filho varão. Nós temos uma declaração de visão. O nosso alvo é edificar uma igreja de vencedores. É a mesma visão da mulher aí. O alvo dela é gerar um filho varão. Nós poderíamos fazer uma paráfrase da nossa visão dizendo o seguinte: o nosso alvo como igreja é gerar um filho varão. O filho varão são os vencedores. Você é o filho varão. Eu estou com uma plateia aqui que eu chamaria ela de filho varão, que são vencedores, perseverantes. Amém? Glória a Deus. Então, entendido que a mulher é o povo de Deus na história e que o filho varão são os vencedores, a gente avança. Aí eu vou para onde eu parei, para que eu conclua. Ah, aqui é só para mostrar para você que o Senhor Jesus ele foi o primogênito de Maria. Para mostrar que não se encaixa a interpretação que a mulher seja Maria e que o filho varão seja Jesus. Porque o filho primogênito de Maria é Jesus. E aqui tem um restante da descendência que já nasceu. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão aqui é o diabo. É a serpente lá do Éden que virou, que se alimentou do pecado na história e virou esse grande dragão. Ele irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Esse restante da descendência aqui são aqueles que ficarão para a grande tribulação. Os restantes da sua descendência, que tem duas características: os que guardam os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, que são os judeus, os que têm o testemunho de Jesus, que é a igreja, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, isso aqui é uma outra alusão, uma outra simbologia, que eu não preciso entrar nela. Então, aí, para concluir, se você pensa que essa mulher refere-se a Maria, a interpretação não está de acordo com a história relatada na Bíblia. Então, está claro que a mulher não é Maria e que o filho varão não é Jesus. Porque nada confere com o que está relatado na palavra de Deus. E se interpretarmos Jesus como filho varão também, fazemos dessa passagem, como eu já disse, uma passagem histórica e não futura. E em Apocalipse 12, tudo que está aí é para o futuro. Nada aconteceu ainda. Vai acontecer no futuro. Então, não tente colocar, encaixar a interpretação com fatos, com eventos que já aconteceram no passado. Nem sobre Jesus, nem sobre Maria, nem sobre os apóstolos, ok? É algo para o futuro. Por essas razões, acreditamos que a interpretação mais satisfatória é que esse filho varão refere-se aos santos vencedores, conforme está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Esse filho varão, essa questão de falar que nasceu, tudo é alegoria, irmãos. O nascimento aí quer dizer que é o seguinte: quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, o filho varão vai se manifestar. Porque você sai daqui, vai para a sua casa, pega o trânsito, pega a rodovia, indo para a sua cidade. Você não é manifesto como filho de Deus. Mas vamos imaginar que ao terminar dessa aula hoje, no final do dia, às 18 horas, cada um janta e cada um pega o seu destino. E aí cada um é arrebatado. Esse arrebatamento é a manifestação, é o nascimento dos vencedores. Algum momento nós estávamos questionando sobre o filho varão. Quem que define o vencedor? O arrebatamento vai definir como o nascimento, aquele que há de governar ao lado de Jesus. E aí refere-se ao arrebatamento secreto dos santos vencedores. E haverá, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Apocalipse 12, esse é um outro grande sinal. Dois grandes sinais, que é de Miguel e do dragão. Miguel é Miguel. Miguel quer dizer quem é como Deus. Mas dos cinco sinais que eu já falei aqui, a mulher, o filho varão, o grande dragão, o restante da descendência e Miguel. Só Miguel que tem um sentido literal. Os outros são figurativos, são símbolos. Olha, irmãos, essa peleja ela vai se dar no futuro. Vai se dar no futuro e o diabo, hoje, com principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, ou seja, toda hierarquia de demônios organizados, de espíritos malignos organizados por uma estatura de autoridade com o diabo. Eles habitam as regiões celestes. Pastor, eles não habitam no inferno? Não, ainda não. No inferno deve ter os agentes infernais do diabo lá, como tem os agentes penitenciários que trabalham no sistema prisional. Mas o diabo não está no abismo. O diabo habita as regiões celestes. Mas ele pode ir lá, não sei. Eu acho que ele pode, ele está livre, ele não está preso. Alguns locais que é determinado e liberado ele ir. Eu sei de uma coisa, que ele não nos toca. Na nossa vida ele não habita, em nome de Jesus. Bom, a quinta trombeta, ela fala dessa queda que vai acontecer. O versículo 7 falou, ficou claro aí, que Miguel e seus anjos vão travar uma peleja para literalmente expulsá-los da região celeste. Hoje, os espíritos malignos, eles habitam em dois locais propriamente. Regiões celestes e o mar. O mar também é habitação de demônios. Mas eles estão nessas duas localidades. Quando houver essa peleja, que vai ser no futuro, é um evento da quinta trombeta. Aliás, a queda da estrela da quinta trombeta é a expulsão de Satanás das regiões celestes. O seu espaço vai diminuir. E a palavra de Deus, no capítulo 12, fala algo a respeito. Versículo 12. Por isso, festejai os céus, e vós o que neles habitais, os que neles habitais. Quem estará habitando o céu nessa altura? Diga assim, os vencedores arrebatados. Diga mais alto, os vencedores arrebatados habitarão os céus quando o diabo for expulso das regiões celestes. Quando eu digo que nós habitaremos o céu, nós habitaremos a fortaleza e o trono de Deus, conforme está no Salmo 68, versículo 34. A expulsão do diabo e dos espíritos malignos das regiões celestes é outra coisa. Eles habitam aí, E aí a Bíblia diz que ele descerá até a terra. Ele não vai descer por conta própria, ele será expulso como um inquilino indesejado. Ele é expulso para cá para propósito de juízos. E a Bíblia diz que ele descerá cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele descerá com essa fúria. Este é um ponto crucial da história da humanidade. Você viu aí que nós acabamos de ler que haverá uma batalha no céu. O resultado dessa batalha, eu repito, nunca é demais repetir sobre essas coisas, para que elas fiquem bem gravadas, é que Satanás e seus anjos, seus comandos, anjos caídos, serão lançados para a terra. Eles até passeiam pela terra, mas eles não habitam aqui. Hoje, os demônios são expulsos. Mas no futuro, na grande tribulação, os demônios que habitarem aqui serão mortais. Eles não serão mais expulsos. Eles farão da esfera terrestre a sua habitação agora. Nós não temos noção disso, nem queremos ter. Porque não pertencemos a essa parte da história. Nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos festejando por habitarmos o céu nessa altura. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem crê nessas palavras, diga amém. Glória a Deus.